Desde a aurora da humanidade, as florestas sempre representaram os mistérios e a incerteza. O local onde recursos são abundantes poderiam guardar sombras muito além das árvores. E essa atmosfera ameaçadora foi se abrandando conforme avançamos no descobrimento dos segredos da natureza. Mas talvez ainda hajam ameaças muito além da nossa compreensão. Cenários de contos de fadas e histórias macabras, portais para um outro mundo onde o fantástico e o assustador caminham de mãos dadas. Muitas vezes na forma de fantasmas, demônios e seres ainda mais horripilantes. Mas quais serão os segredos que escondem o coração das florestas amaldiçoadas? Você vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora, através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial em mais um episódio desse ano de 2020 Crazy. E aí, gente, tudo bem com vocês? Seguinte, minhas tortinhas de limão. Tenho alguns recadinhos pra dar pra vocês. Primeiramente, antes de qualquer coisa, gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua audiência, a sua paciência e a sua competência de estar aí também nos apoiando financeiramente lá no apoia.se/confidencial os outros projetos da Casa Mundo Freak. Então dê uma olhada aí nesse link, lembrando que todos eles vão estar no post desse episódio, caso você queira ajudar os outros projetos da casa a se manterem no ar, como o Criptologia, Aconteceu Comigo, que tirou um breve recesso, ele já vai voltar, né? O Cadáver of Podcast, que em breve vai voltar aí, com toda certeza. E também lembrá-los que, apesar da exclusividade do Mundo Freak Confidencial no Spotify, você pode escutar gratuitamente o Mundo Freak Confidencial. Muita gente confunde a forma de você escutar música com escutar podcast no Spotify. Pra quem escuta podcast, o Spotify é quase igual a qualquer outro agregador que você usa. Você pode baixar gratuitamente os episódios, você pode assinar, né? Seguir os seus programas favoritos. Tem um monte de coisa, um monte de recurso bacana aí que são todos gratuitos aí pra você, tá bom? Eu falo isso e eu tô aqui relembrando pra vocês porque vez ou outra aparece alguém nos comentários falando: ah, Andrei, mas pra baixar é só o pago, né? Porque pra você ter o recurso offline de música, você... Mas no podcast não tem isso não, gente. No podcast é tudo ok, tudo liberado, tudo bacana, tudo show de bola. É como qualquer outro agregador. Você tá lá e você vai estar escutando a gente no nosso Mundo Freak Confidencial. Gostaria muito de salientar, falar um pouquinho sobre as nossas redes sociais. Você que é nosso ouvinte e quer ver o projeto crescer e florescer, siga e indique nossas redes. Além de muito conteúdo como lives e reviews, é por lá que conhecemos e interagimos com vocês. E ó, a gente responde mesmo, né? Vá lá no Twitter, o @mundo_freak, e no Instagram, mundofreak, tudo junto. E vocês vão ter notícias e coisas em primeira mão, e conversas, e bate-papo, e lives, e coisas legais, só nas nossas redes sociais. Então é um conteúdo a mais que temos aí pra vocês. Então, chega lá. Você viu que teu amigo não seguiu o Mundo Freak? Dá aquele puxão de orelha e pede pra seguir a gente, que eu tenho certeza que vocês vão adorar.
Sabe, Ira, às vezes a gente passa por umas situações que são meio bizarras, né? E na hora a gente fica até meio ressabiado, a gente duvida do que a gente tá vendo ou ouvindo, mas depois aquilo fica na cabeça de um jeito que a gente não esquece mais, né, Ira?
Nossa, são aquelas impressões, aqueles causos, sabe, que você não sabe se foi você que viu ou se você está meio doido, mas você sabe que viu?
Eu acho que nessas horas não tem coisa melhor do que a gente dividir isso com outras pessoas, porque talvez possa ter acontecido com você, comigo, com um amigo nosso. Talvez isso seja até alguma coisa pra confortar o coração, né?
É por isso que toda quarta-feira, às 22 horas, eu, Ira Croft,
e eu, Juliana Ponzilacqua,
estamos lá no perfil do Mundo Freak no Instagram, ao vivo. Não aconteceu no Insta. Nossa live semanal sobre capirotagens e casos insólitos. Esses pequenos casos que acontecem com a gente no dia a dia.
Casos de gente como eu, como você que está ouvindo, como a Ira, enfim. Mas ó, Não esquece de trazer a sua água, hein? Vamos ver se você vai conseguir dormir depois disso.
Um pequeno lembrete, pra quem não lembra, em 2020, né, a gente anunciou a viagem com a Grande Rota, né, que seria um tour que faríamos pelo Brasil para, enfim, investigarmos juntos, nós, os produtores do podcast favorito de vocês e os ouvintes, a gente iria, né, porque 2020 aconteceu, né, esse caminhão que chamava 2020. Mas, como vocês já devem estar sabendo aí, vacina tá perigando a qualquer momento o pessoal começar a vacinação, dependendo da data que você estiver escutando isso aqui, e a viagem de SP para BH vai acontecer, mas quando ainda é um mistério. A vacina tá vindo e estaremos nos imunizando até lá. Mas ainda é preciso manter distanciamento e cuidado com a saúde. A equipe completamente Maravigold da Grande Rota está monitorando com todo cuidado e segurança para termos uma viagem bem planejada e sem perigos. Por isso, eles estão conversando com cada um que preencheu o formulário de interesse e mantendo contato para quando tivermos todos prontos e com o bumbum inchado de tanta vacina. Já pedi já dois litrão, vai ser um para cada ouvinte, tá bom? De vacina. Mas brincadeiras à parte, gente, é o tipo de coisa que, como vocês sabem, nós adotamos uma postura bastante rígida, né? A partir do início da pandemia, até chegamos a gravar um episódio, nós levamos muito a sério essa questão. E mais ainda a Grande Rota, né? Que a gente sabe que a gente não dá desculpa por questões econômicas, não. Não, vocês são o nosso precioso cristalzinho encantado e sem defeitos, e a gente quer proteger vocês de qualquer custo. E é claro que a gente também tá muito ensegueirado. Poxa, quando vai ser a próxima vez que a gente vai conseguir sair de casa de maneira segura, né? Eu sei que tem muita gente que teve que sair porque trabalho, né? Esse tipo de coisa e tal. Mas a gente entende que é preciso diminuir os nossos movimentos, né? Quer dizer, tem muita gente que dá desculpa, Andrei, mas se eu tô trabalhando, por que eu não posso ir pro barzinho? É simples, né? Você tá aumentando aí a tua chance de contágio e a chance de contaminar os outros, né? Por mais que você já tenha tido a doença, você ainda serve de veículo de manifestação dela, né? Sem falar que, infelizmente, a gente tá constatando aí que a reinfecção da doença existe, ela é possível e ela é ainda mais perigosa do que a da primeira vez, né? Então, todo cuidado é pouco e a gente, em conjunto com a Grande Rota, tá aí de olho na segurança de vocês, tá bom? Um pequeno anúncio para você que é interessado no conteúdo do Mundo Freak. Você quer ser um pauteiro aqui, participar do conteúdo do Mundo Freak de alguma forma? Semana que vem anunciaremos o início da campanha Seja o Novo Pauteiro do Mundo Freak 2021. É, galera, vai ter aí mais uma oportunidade para você que não sabe, tá dando mole. Você pode se tornar um pauteiro do Mundo Freak. Eu vou explicar mais os detalhes das regras, né? Como é que você faz para você se candidatar semana que vem. Agora é só para você, é só um aviso para vocês se prepararem, beleza? Então é isso, bora aqui pegar os meus machados, as minhas machetes e vamos desvelar e desvendar aí as florestas amaldiçoadas. E aí, você entrar em uma? Confere aí.
What does Colgate mean by live life to the brightest? Could it be a rich glass of red sipped inside a Parisian cafe on a snowy night when my gaze is met by a tall, mysterious... I mean, brushing is directed with Colgate Optic White Pro Series Toothpaste gives you a visibly whiter smile in just 3 days, so you can live life to the brightest and finish that glass without worrying about teeth stains. Colgate Optic White. Find it at all major retailers.
Bom dia e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou André Fernandes e hoje nós vamos, com os nossas machetes, abrir espaço no mato para descobrir, afinal de contas, existe vida ou morte além das trincheiras verdes? Já tô no freestyle aqui, já tá começando a dar aquela derrapada. Eu vou começar a apresentar os meus companheiros aqui, para não me deixar na mão. Temos aqui o nosso queridíssimo professor Marcos Keller.
Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui agora para o primeiro programa que eu estou participando, pelo menos, de 2021, esse ano maravilhoso, o ano da esperança, o ano da retomada, o ano que eu aprendi a não desejar tanta coisa que talvez não vá rolar. E vamos falar de um dos meus ambientes preferidos na vida, que é o meio do mato.
E temos ele aqui também, nosso especialista em cagar no mato, Rafael Jacaona.
Só porque eu moro em Belford Roxo, tem mato todos os lados? Tem. É fresquinho? Era, não é mais. Mas o matagal aqui não é onde estão os fantasmas, não. É onde estão o tráfico. Depende de onde você mora.
Tá bom, vamos gravar um pouquinho mais baixo, tá, Rafael? Para os juízes não saberem o que você tá falando. E temos aqui também uma queridíssima especialista convidada, essa criatura, nossa monstrinha do pântano, Ananda Mida.
Olá, rapazes, olá, ouvintes. Espero que vocês estejam bem, na medida do que é possível, tá bem, né? Eu tô bem também, na medida do possível. E é isso aí, a gente gosta de mato. É por isso que a gente tá aqui hoje. Seja lá qual mato vocês estiverem pensando aí.
O negócio é mato ou morro, ou corpo mato ou corpo morro. É isso aí.
Tá bom, Rafael. Obrigado aí pela dica pros nossos ouvintes. Vai ser extremamente útil para esse 2021.
Exatamente.
Mas é verdade, gente. Durante muito tempo, florestas, meio do mato no geral, muitas vezes significava morte, né? A maioria dos contos de fadas, quando você vai contar para suas histórias, para suas criancinhas, quando eles lidam aí, geralmente esses contos de fadas mais europeus, né? Você tem toda aquela coisa do cautionary tale, né? Que é o tipo assim, é aquele conto que é para alertar as crianças, né? Então, as histórias, eles têm, além de uma moral que vai ser ensinada para a criança, uma série de alertas e lógicas que são axiomas daquela vida no campo, né? E que são interessantes para que elas, enfim, tomem decisões corretas conforme elas forem ganhando experiência de vida, que afinal de contas, né? Tem que trabalhar, ajudar o pai na roça, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, né? Ao entregar os doces na casa da vovozinha, o pessoal faz o alerta, né? João e Maria. Por que que papai e mamãe deixam João e Maria no meio do mato? Não é porque eles vão virar o Mogli, o menino lobo. É porque eles vão morrer, né? É isso, né? Sem assistência, né? E durante muitos anos, as florestas representaram essas ameaças, diria eu, que representam até hoje, né? A gente, como nós vivemos em grandes cidades, em regiões metropolitanas, nós temos, por uma atitude muito comum, subestimar as forças da natureza. E existe uma grande verdade que é o seguinte, gente. A floresta, ela quer te matar.
O ser humano, né? O ser humano, ele tem que viver em grupo. Porque a ausência desse grupo geralmente vai deixar você vítima da natureza. E nós, né? No geral, não somos capazes de viver sem a devida instrução no meio da natureza. Quando, né, você vai lá nos primórdios do ser humano, as comunidades eram o que sustentava, que garantia os grupos humanos a sobreviver. O humano sozinho geralmente vai partir para um cara eremita, ele já é um adulto, já sabe, já tem a experiência da comunidade para ele aprender a dominar isso, né? Então, as florestas, né, quando se a gente for pro tempo da Europa medieval, por exemplo, elas eram um grande mistério, né? A bruxa vai viver no meio da floresta, o demônio vai viver no meio da floresta, as criaturas da noite vão viver no meio da floresta, porque ela representa esse contraste da cidade, né? A floresta representa o medo. Então, as comunidades, grupos, variando a data, variando o momento na Europa, eles vão destruir florestas pelo medo, né? Para trazer a urbanização, trazer a sociedade ali. Então, a floresta vai ter esse dilema de, ora, ser o que vai prover o alimento, ora, vai garantir o medo. É uma questão bem humana, bem interessante.
Acho que a civilização distanciou, né, as pessoas da floresta. É onde você não conhece as coisas a medo, né? Acho que as pessoas Exato. Têm grande medo da floresta justamente por não estar ali integrada com ela, né? Não coexistir com a floresta e gera essa temeridade aí.
Eu queria acrescentar uma parada que, assim, eu gosto bastante de estar em relação com ambientes mais selvagens e tal. E, assim, hoje no mundo você não existe mais nenhum ecossistema puramente selvagem. Tudo foi tocado pela gente de alguma forma, né? Que a gente desgraçou o planeta a vários níveis. Mas tem algumas questões que são sempre importantes da gente levantar, né? Acho que a Ananda e o Jaca desenham isso muito bem. Que o que rola é que, em algum momento, a gente teve uma dicotomia entre o que é civilização e o que é estado natural, né? A gente começou a ter uma treta entre esses dois. E nós, o ser humano, hoje, a gente não tá mais em consonância com a natureza 100%, né? A gente tá vivendo e evoluindo de uma maneira à parte. A gente criou um universo de proveta, a gente tem eletricidade, Wi-Fi, né? Roupas de lã e algodão e por aí vai, refrigeradores e tal. E a gente tá evoluindo dentro desse universo de proveito, dentro dessa realidade que não tem uma manutenção natural pelo planeta, pela biosfera, pelo sistema que a gente tá, né? Essa é parte da estrutura que a gente tem. Isso distancia ainda mais a gente desse espaço que já foi um espaço comum. E tem uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, acampando e com a minha mãe também, que ela manja muito de incursão, manjava, né? Hoje é uma senhorinha aposentada. Manjava muito de incursão em mato e tal. Pra quem não sabe, minha mãe era bombeira militar pelo estado de São Paulo. E você aprende a respeitar muito, tá ligado? Qualquer força da natureza, assim, mar é uma parada que eu tenho mega respeito e mato em geral é uma parada que você tem mega respeito, porque realmente, se você não souber o que você tá fazendo ali, ali, qualquer passo em falso, qualquer escolha errada, pode custar vida, né? A gente brinca assim, mas pode mesmo. Eu tava conversando com a Ira recentemente, de uma trilha que eu fiz com ela faz um tempão, na época que pessoas podiam se encontrar, e era uma trilha bem difícil, né? Que a gente teve que escalar, passa por um espaço de floresta, depois tem uma pedreira e tal, e uma amiga nossa deslocou o ombro nessa trilha, faltando, tipo, ainda metade dela pra escalar e tal. E aí, na hora que a amiga nossa descolou o ombro, ela falou, ai, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não aconteceu nada, né? Ela, puk. Deu pra colocar o ombro de novo e continua caminhando. E a gente só falou mesmo o que aconteceu depois. Porque senão você ia ter que tentar conseguir resgate. Assim, é um trabalho muito grande pra chegar lá. Então são cuidados que a gente tem que saber. Não é só entrar no mato, né? Senão você vai meter o Into the Wild aí e vai morrer.
É, igual o cara do filme.
No meu caso, se acontecesse comigo, por favor, gente, usa a última bala da pistola pra não te chamar resgate, não. Pode me deixar pra trás.
Salve o mundo sem mim, né?
Salve o mundo sem mim.
Inclusive, isso que o Kelly tá falando sobre o trabalho que a mãe dele fazia, né, de bombeiro. Até hoje, todos os dias, em vários lugares do mundo, o que mais ocorre no sentido de turismo, ecoturismo, é a pessoa falar que conhece, que manja, que viu o mapa, que vai, aí vai sozinho, vai em dupla e some. Aí tem que ir lá o bombeiro, tem que ir lá a galera, helicóptero, uma porrada de gente atrás do que sabe pra cacete, sabe pra caralho, errou a trilha e não sabe mais voltar. Você, como o Kelly falou, você deu um passo em falso, errou uma curva, não tá com equipamento a bússola, ou então perdeu, quebrou, não sabe ver direito, você se perdeu, já era. Você vai andar numa direção, e se essa direção for errada, você vai se perder cada vez mais, e fudeu.
Isso porque a gente tá falando de problemas e medos que são mundanos, eles são técnicos, são materiais, né? Mas a gente tem essa outra dimensão da floresta também, que é interessante, que ela é um ambiente alienígena. Ele é um ambiente não necessariamente inóspito, mas do qual você não reina sobre ele, e que ele tem suas próprias criaturas, seres, mitos, histórias, sua própria existência naquele lugar, né? Você tem as infinitas histórias de protetores da floresta, muitos violentos, alguns que precisam ser apacentados, espíritos naturais relacionados a isso. Então ainda tem todo esse outro ambiente que a gente nem começou a falar.
Tudo que vocês estão falando, acho que faz total sentido. O que eu acho que também a gente precisa fazer uma certa separação, né? Porque aqui no Brasil, pra gente é um pouco diferente, né? Principalmente nessa pauta aqui, ela foi pensada muito em mitos e algumas lendas em torno de florestas, muitas vezes europeias, né? Mas aqui as nossas florestas, elas são um pouco diferentes, né? A gente tem aqui o mato, né? A gente não tem aquela imagem, por exemplo, da floresta negra europeia, né? Aquela coisa, você tem aquelas grandes árvores troncudas, você se perde, obviamente, né? Mas você consegue saber quando você entrou e quando você saiu da floresta, né? Aqui é mato, né? Até obviamente, né? Vai ter a Mata Atlântica, né? Tem a região florestal da Amazônia, né? Você tem diversas regiões que podem ser consideradas florestas, né? Mas é até esteticamente um pouco diferente e tal. E eu acho que o mato tem um pouco dessa mística também, né, Ananda?
Lendo a pauta, você citou agora, todos os exemplos ali, os casos ali citados, me fizeram lembrar casos regionais, né, daqui do Alto Tietê, onde eu e o Keller, onde a gente mora, né? Eu sou de Poá, pra quem não sabe, o Keller é de Suzano.
Sim.
A gente mora num ambiente que é semi-rural. Eu nem sei como a gente classifica aqui, né, Keller, mas...
Acho que é semi-rural. Semi-rural,
semi-rural.
É suficiente.
Não, segundo eles fizeram a mudança na prefeitura, o nome hoje é Cu do Mundo.
também.
Pode ser.
Onde Judas Pedra Bota.
Só uma curiosidade, onde vocês moram, é prefeitura própria ou faz parte da cidade de São Paulo? Não sei nada mesmo.
É prefeitura própria, cidade satélite. É região metropolitana de São Paulo, mas cada um é um distrito, né?
Entendi. É tipo, é comparando com o Rio de Janeiro, é tipo, seria a Baixada Fluminense onde vocês moram. Talvez não tão ruim, ou talvez tão ruim quanto, não sei.
Oh, olha, rapaz, tá, pode ser.
Entendi a relação.
É, a gente tá na área pós-Zona Leste, então não tá tão longe não, em algumas coisas.
Extremo Leste de São Paulo. Aqui a gente tem algumas regiões que também tem preservada a Mata Atlântica, né? Então não é, quando a gente diz periferia rural, não é só região de fazenda, tem parte da Mata Atlântica preservada também. E vários lugares aqui com histórias sobrenaturais, também análogas a essas da Europa. Não sei se o Keller conhece alguma, mas tem uma aqui popular de Suzano, que é da Lagoa Azul.
Eita, rapaz!
A Lagoa Azul é bastante popular por morrerem muitas pessoas afogadas lá, né? E o interessante é que, assim, eu já perdi amigos lá, afogados. Minha mãe perdeu amigos lá, afogados. Meu avô perdeu amigos lá, afogados. E as pessoas continuam indo nadar lá, por algum motivo que, sei lá.
Ah, não. As pessoas continuam morrendo aí e continuam fazendo a mesma coisa. A pessoa tem moto porque não nunca vai acontecer com a gente, entendeu? O pessoal é teimoso.
Não, essa Lagoa Azul, ela é bizarra, porque assim, você acha notificações locais, que nem, se você procurar aqui por notícia, procurei uma notícia, mais uma morte na Lagoa Azul, agora com um jovem de 22 anos. É uma das primeiras notícias, assim, tipo, é mais uma.
Mas qual o lance aí do sobrenatural? Que a pessoa sente alguma coisa puxando, ela perde a força? Tem algum relato desse tipo que caracteriza ser sobrenatural?
Tem relatos de pessoas que vão lá nadar e veem as pessoas mortas, né, vagantes e tal. E aí tem todo esse rolê de que a pessoa é atraída pra morte, que é a lagoa, que é amaldiçoada, que chama a pessoa pra morrer e tal.
Aqui tem umas paradas assim, tipo, lugares que cobram vidas, sabe? De tempos em tempos o lugar cobra alguém. Tem alguns cantos assim.
Pedágio.
É.
Mas também tem um lado, né? Vou fazer o papel da cética aqui. Eu fazer o papel da cética. É uma lagoa que, na verdade, ela não é natural. Ela é uma lagoa de escavação de argila, né? Dessas empresas que trabalham com extração de areia, né? De sedimento. Essa lagoa é artificial e ela não é uma lagoa pensada para ser uma lagoa recreativa, né? Ela é um lugar que foi submerso. Tem toco de árvore. Boa parte das pessoas que morreram afogadas ficaram presas nesses tocos de árvore, né? Então, realmente, é um lugar que falta política pública aí para proteger e não deixar a galera nadar, né? Infelizmente, também é uma questão de política pública, a falta de lazer, né? Pra galera. E a galera vai nadar na lagoa. E é isso aí.
Faltam os contos dos irmãos Green sobre a Lagoa Azul de Suzano, assim, pra falar. Olha, pra galera. Não, nade aqui que vai dar merda.
Suzano tem essa história, né? Tem, dá pra fazer uma... chamar o Chiquinho King pra fazer uns contos. Vamos começar então, né? Vamos falar um pouquinho sobre algumas florestas que a gente selecionou aqui pra vocês, né? A primeira delas é... Eu não vou saber falar porque eu não sei falar romeno. Existe a língua romeno?
Existe a língua romena.
Que é Roiabaciu, o Roiabaciu, né? Eu não sei como é que se pronunciaria.
Acho que é Roiabaciu mesmo.
É. Ela fica situada na Transilvânia, que, enfim, né? Todo mundo já conhece, né? Que é uma região da Romênia, que acredito que a maioria de vocês que estão escutando agora conhecem pelo Conde Drácula, né? Lendas nesse sentido. Né?
Bisavó teria vindo de lá, hein? Adianta que minha avó veio. Eita. Da minha bisa veio da Valáquia, ali ao lado.
A Valáquia é tipo, é Suzano da Romênia.
Tipo isso. Apesar de descobertas recentes, né, que alguns membros sabem a respeito de minha linhagem consanguínea, existe uma linhagem que vem daquele local.
Mas apesar da similaridade com as relações aí de histórias, não tem muito a ver com a lenda do Drácula ou coisa nesse sentido, né? Na verdade, a região em si é uma região bem sombria, né? A Roiabaciu tem um nome, né? Esse nome dele significaria como Floresta do Pastor, que vem de uma lenda no qual um homem e os seus animais, né? Algumas ovelhas, algumas centenas de ovelhas entraram na floresta e nunca mais voltaram. E lendas relacionadas a desaparecimentos especificamente... Em floresta, no geral, é comum, né? Mas nessa floresta é mais ou menos é o que o pessoal conta, né? Que o desaparecimento, além de ser comum, você tem algumas histórias bizarras, né? São 295 hectares de mata fechada e que ele teria aí algumas similaridades que o pessoal compara muito com o Triângulo das Bermudas, né? Inclusive chamado por alguns de floresta mais assombrada do mundo. Tem umas histórias bizarras, por exemplo, de uma menina de 5 anos que teria sumido nessa floresta e foi encontrada 5 anos depois. E a questão é que ela não havia mudado nada, né? Tinha o mesmo rosto, as mesmas roupas e aparentava inclusive estar na mesma idade da qual ela desapareceu, né? Bizarro.
Isso tem muito a ver com aquelas histórias de fadas da região também. Isso é bem característico, né? Do outro povo que tá por ali, né? De pegar, de sequestrar, de retirar a gente, às vezes brincando, às vezes não. Que é muito da mitologia local, né? Pra quem quer saber mais da mitologia local, tem aquele documentário muito bom na Netflix chamado... Não lembro, Henry Cavill, misturado com Vera Holtz. Como é que é o nome daquele negócio?
O Witcher.
Witcher, toda aquela mitologia do Witcher é desenvolvido naquele local.
Inclusive, seria interessante perguntar a essa pessoa desaparecida se, de fato, ela se perdeu durante muito tempo ou se pra ela foram poucos dias ou poucas semanas, né? Porque se ela sumiu e foi encontrada com a mesma aparência, vai que na visão dela, eu não sei da história, vai que na visão dela ela se perdeu alguns dias e quando foi encontrada tinha passado 5 anos pra quem tava de fora, né? Entra aí também no lance de portais, outros mundos... Vai por aí.
O Rafa sempre investigativo, isso mesmo.
Perguntar é mais fácil do que descobrir a verdade, né? Então, pergunta bastante.
Mas é interessante porque tem mais do que isso, né? Essa floresta, por exemplo, algumas árvores, elas crescem de maneira retorcida e muito bizarra. E os especialistas dizem, né? A gente não trabalha nessa área, mas não tem muito consenso sobre por que as árvores nasceram dessa forma. E é bizarrinho mesmo, né? Parece um ponto de interrogação de cabeça para baixo, né? As árvores crescendo, é muito estranho. Em 68, né? Um técnico militar chamado Emil Barnier fotografou um suposto OVNI que estava sobrevoando a área florestal, né? E um elemento importante desse caso é que o militar não teria nada para ganhar ao divulgar essa fotografia, porque o governo soviético encarava a crença em discos voadores como uma loucura, pelo menos assim, de frente, né? Era como era visto pela opinião pública, né? Ou até mesmo como uma tentativa de sabotar o regime, do tipo, ah, estão tentando ridicularizar, ou coisas nesse sentido e tal. Vou deixar a foto aí para vocês, né? Na verdade, a Nandinha vai deixar a foto aí para vocês, que eu provavelmente vou esquecer.
Pode deixar.
Ou a foto das árvores tortinhas é bizarrinha mesmo, né, cara?
Cara, eu achei até
esquisitíssimo.
Bonito.
Esquisitíssimo. Não é que seja feio. Coisas bizarras podem ser bonitas, mas é muito incomum.
Mas causa aquela apreensão, né? Você tá andando num lugar, tromba umas árvores dessas, você já fala, opa.
Parece muito quando você quer, sei lá, mudar a direção de um tronco de árvore, quando ela tá crescendo, você amarra alguma coisa. Ou ela cresce encostada em outra coisa, que ela faz aquela curva meio natural. Muito esquisito essa árvore crescendo.
Parece que foi a CD Projekt Red que projetou essa árvore, saca? Porque ela se comporta errado numa parte dela.
Tá bugada,
dela,
assim. Desenharam ela errada.
E aí depois ela ajeita, né? Ela buga no começo e ela ajeita na outra.
Bem doido.
O pessoal local fala que é muito comum a sensação de você estar sendo observado enquanto anda por essa floresta, e não é incomum episódios de irritação de pele, queimaduras ou arranhões surgirem quando você entra na floresta, né? O que é interessante, né? Há relatos de olhos verdes e brilhantes observando o visitante, além de um espesso nevoeiro escuro, vozes que gritam e por aí vai, né? É um lugar bacana pra você dar aquela, né, passeada.
Cara, aí tem mais uma coisa bacana sobre sons na floresta também. É uma coisa que a gente ouve muito. Sempre tem alguma história de som. Às vezes tem coisa de ver também, mas som é uma coisa muito comum. Eu tenho relato, assim, de estar num lugar de mato e tal e ter a impressão de ter ouvido um grito abafado, às vezes chamando alguém, às vezes chamando você. E pode ser N coisas, né? Pode ser os milhões de sons naturais ali que se encaixam de uma maneira que teu cérebro... pareidolia auditiva, né? Que ele quer entender como alguma coisa e tal. Mas isso é algo também bem comum de meio de mata pra gente ouvir.
Tem uns vídeos no YouTube da vida que mostram alguns sons de pássaros que são idênticos a um demônio, sei lá, o que a gente conhece de demônio de filme, assim. O som é bizarro.
O passarinho sabre de luz, né? Phaser, né? Dá os raios, faz piu, piu, piu. Tem da hora, então.
Não, esse ainda é tranquilo. Tem uns que parece que são uns seres das trevas gritando e tu fala, cara, tu tem certeza que é o inimigo atrás de você.
Próprio piado da coruja, né? É uma parada aterrorizante. Aqui é bem conhecido, a gente sabe o que é uma coruja e como é o som e tal. Mas é uma parada que dá uns arrepios. Eu acho que muito disso pode vir do desconhecimento mesmo da floresta, né? De não conhecer os animais, não conhecer os barulhos. E aí você não conhece fantasia, né? Deduz, sei lá, alguma coisa do tipo. Falando de bichos, né? No caso. Porque tem outras coisas aí que eu mesma não sei explicar, não.
O Keller falou sobre esse relato de fadas, né? A gente tem essa questão da fotografia do UFO e tal. É muito comum a gente correlacionar essas duas coisas, né? Você tem elementos muito próximos, né? Essa coisa de sensação de tempo perdido, né? Enfim, né? Essa coisa das queimaduras, né? A própria questão de sequestro de pessoas e tal. O pessoal faz muito um correlato, né? De que talvez o fenômeno de fada seria uma forma de você interpretar o fenômeno OVNI por alguém que não conhece o folclore moderno de ufologia, né? O que é interessante, mas eu também gosto de pensar pela prática de pra onde foram todas as outras criaturas que foram quando a gente foi pra cidade, né? Da gente tá meio que... como é que eu posso falar assim? Colocando essas criaturas em guetos até, né? Elas estão ficando cada vez mais sem espaço, como até mesmo na narrativa de como são com os animais, né? Quando eles perdem espaço e tal. E vez ou outra a gente pode dar uma esbarrada com eles, né? Eles quase próximo da extinção aí, quem sabe?
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
A próxima cidade é da Ilha das Bonecas, do México, que fica nos canais de Xochimilco. Xochimilco. Acho que é assim que se fala. Fica na cidade do México, que é a Ilha das Bonecas. Que é uma ilha que pertencia a Dom Julián Santana Barreira, que é um fazendeiro do local, tido como um homem bastante solitário, né? E hoje, essas centenas de bonecas podem ser vistas, né? Penduradas em árvores e por aí vai, né? Cobertas com teias de aranha, né? Danificadas pelas intempéries, o que dá aquela imagem meio bizarra. Você entraria nessa floresta, Nandinha?
Jamais. Não, jamais, eu acho que é muita coisa, né? Talvez eu entrasse, mas assim, não é um ambiente agradável pra mim, cara. Eu tenho duas coisas. Eu não tenho medo de muitas coisas, não, na vida. Mas duas delas são bonecas, dessas bonecas bebê, de criança, e a outra é palhaço. Então, a floresta com boneca não é interessante pra mim. Eu quero distância.
Corofobia? Interessante. Já aconteceu de eu jogar no grupo de RPG, que eu perguntei o que não podia aparecer no jogo de forma nenhuma. A pessoa falar que palhaço de forma nenhuma. Se aparecer palhaço, eu não tenho como jogar. Eu falei, ué, mas tá bom, né? A gente respeita, mas é curioso.
O Andrei me respeita também. Quando eu falei isso pra ele, ele me levou pra assistir It no cinema.
Que é pra poder dar fundamentação, respaldo teórico ao teu medo, né? É.
Pra saber, né? A gente foi tirar a prova. Mas foi suave.
Eu acho muito legal essas fotos da Ilha das Bonecas, assim. Porque elas estão penduradas das piores maneiras possíveis, né? Tá de ponta cabeça, como se estivesse enforcadinho. A pele de látex da boneca apodrecendo, fica parecendo coberta de musgo.
Mas aí é que tá. Do jeito que elas estão aí, foi o jeito que o dono, né, do lugar encontrava no córrego. Porque tem toda uma história por trás dessas bonecas. Né?
Conta pra nós.
Uma menina, parece que morreu afogada, né? Ao redor dessa ilha. O dono dessa propriedade encontrou o corpo dessa menina. Ficou super impressionado com isso. Ele ficou muito chocado. E ele passou a ouvir essa menina no lugar, pedindo a boneca dela. Por isso que ele encheu o lugar de boneca. Tipo, toda boneca que ele encontrava, ele colocava lá. E começaram a aparecer bonecas na margem também dessa ilha, né? Desse córrego. E aí ele pegava essas bonecas que já vinham, né? Numa situação igual essa que o Keller falou aí, cheia de musgo, faltando um braço, e pendurava lá pra menina. E não passava, cara. Não adiantava nada. Ela continuava pedindo, né? Na cabeça dele. E assim foi até esse cara morrer. Ele infartou. Não sei se por isso, né? Mas é uma história bem doida aí.
Imagina, Nanda, se ele infartou, provavelmente ele infartou sozinho. Imagina se ele infartou depois que o fantasma da menina o perseguia pela ilha e ele só foi encontrado infartado. Beleza, né? Mas ele morreu num rolê muito sinistro da garotinha perseguindo ele na ilha.
E muitos anos, né? Muitos e muitos anos. Vide aí a quantidade de bonecas que tem na floresta, né?
Tem uma coisa aqui também que eu acho interessante de colocar, né? É que fora essas criaturas naturais, né, abre aspas, que teriam, que morreriam, que, perdão, essas criaturas naturais que existiriam dentro das florestas e no mato e tal, a gente também tem essas intersecções, né, que aí seria uma criança, que não é o espírito da floresta, não é nada, seria um fantasma, né, que habitaria ali e fez daquele território inóspito parte da residência mesmo sem querer, né, tipo, às vezes é uma coisa, tipo, eu quero aplacar a tua fúria e a tua existência nesse lugar ruim, eu vou colocar uma coisa que você tá pedindo, uma coisa próxima, né, tem uma tentativa de negociar com esse fantasma que parece que também não queria estar ali. Isso também são umas coisas bem interessantes e também está associada muito à mitologia da América Central, né? Você tem muito essas questões de tratos também, de como você apacenta espíritos, né? De lidar com eles, de presentear. Isso também é muito bacana.
Tanto que é um costume da galera lá, quem vai visitar esse lugar, né? Que vai fazer turismo, leva uma boneca para deixar lá para a menina, né? Também. E aí vão ficando cada vez mais e mais bonecas nesse lugar.
Sim, aí vai se retroalimentando. Muito interessante, né? Tem essa floresta estadual de Freetown Fall River, nos Estados Unidos da América, que é um dos locais mais misteriosos de Massachusetts e é repleto de assassinatos reais, né? Nesse caso aí, o terror é humano muitas vezes. E que também não deixa de ter os seus relatos paranormais, né? Com cerca de 2 mil hectares por toda a sua extensão, ela se situa na proximidade das cidades de Fall River, Freetown e Lakeville. E a floresta é um parque público no qual podem ser realizadas atividades, como passeio, trilhas e piqueniques, o que é algo bastante comum nos Estados Unidos.
Eu acho muito louco que a gente assiste um filme americano, assim, né, estadunidense, de fantasma e tal, você olha e fala, porra, mas qualquer pai de santo brasileiro resolvia esse problema, você não ia ter 5 minutos de roteiro, né? Mas agora, uma coisa que a gente teme é esse monte de serial killer das história, né? Porque ali é louco, branquelo, de arma, você fica meio porra, incel, abraço aí pros incel. É difícil, cara. É embaçado. Procure ajuda, incel, que tá ouvindo a gente.
O grande problema dessa floresta, embora haja histórias sobrenaturais aí, são pessoas mesmo matando todo mundo a rodo, né, cara? Tipo, tem algumas poucas histórias sobrenaturais e uma porrada de caso de sequestro, assassinato, feminicídio, sabe?
Uma coisa interessante, somando tanto o fato da história sobrenatural quanto o assassinato, quanto as matanças que a Nanda tá falando que ocorrem ali com algum costume, é que uma coisa pode puxar outra, né? Dependendo do que você acredita, você pode acreditar que poucas mortes acontecem, acumula-se uma energia negativa, uma energia espiritual devido a essas mortes. Então, as pessoas que vão ali, elas se sentem pressionadas, não, mas elas se sentem compelidas a cometer atos violentos ou a executar esses atos na floresta por causa da energia sobrenatural do local. Isso vai puxando uma coisa ou outra e o local vai ficando com essas duas famas, de ser um local sobrenatural e de ser um local de assassinatos reais. Então é interessante.
Deixa eu acrescentar uma parada assim que é louco. Eu já vi, já fui pra acampamento no meio do mato, assim, fazer camping selvagem e tal. E eu já vi gente beirar o surto de entender que tá longe de amarras sociais se você vai pro mato, tá ligado? Então eu fui acampar com o mano e tal, aí o mano começa entrando no rolê, aí o cara começou com um papo assim, porra, mas aqui, olha, que longe, né? Qualquer coisa que acontece aqui, ninguém acompanha, né? Falei, é difícil de acompanhar, isso aí mesmo, aqui é nós por nós. Aí dava mais um tempo, assim, eu me lembro da hora que o cara levantou uma, assim, porra, pensou se morre alguém aqui, o que que faz? Eu falei, joga pro lado e segue a vida. Aí ele falou, ah, não, não sei o que e tal. Aí chegou uma hora que soltou uma coisa do tipo assim, porra, dá pra fazer o que quiser aqui, né? Que nem dá pra ser punido e tal. Aí foi onde eu e mais um outro amigo, dei uma cutucada no amigo. Abraço pro William, que tá sempre nas frias comigo. E aí eu virei pra ele e falei assim, irmão, tem cara que tem uma coisa que a gente precisa deixar claro. Pode não ter lei aqui, mas a gente é a lei. Tipo, mandar um I am the law, tá ligado? A gente é a lei aqui, então não é solto, né? Tem regra, tem coisa, tem espaço, tem várias coisas que a gente mantém aqui, meu amigo, funcionando. Mas é bem solto mesmo, é bem solto mesmo. E é louco, porque tipo assim, se a gente concordar numa parada aqui que aconteceu, quem vai dizer o contrário, né, irmão? Aí o cara deu uma brida de olho assim, falei, fechou?
Aí tu fala pro cara, né, imagina se você morre aqui, porra, o cara, eu não, mas assim, tal.
Não cheguei nesse ponto, mas deu pra deixar assim nas entrelinhas. Mas é um rolê que quem frequenta mato, se você frequenta com gente em primeira viagem e tal, existe uma sensação de poder, porque você não tem as amarras sociais ali, tá ligado? Não tem um policial ali próximo, não tem um acesso, não tem nada, tá só.
Não tem um telefone.
Não tem um telefone, sinal não funciona.
Não tem como chamar ajuda, é só...
O cara dá uma surtada, mano.
Nem pra cometer um crime legal, tipo passar trote, né? Não, é só...
Porra, passar trote.
O cara quer barbaridade.
Cuspir no lixo, tipo boça.
O cara quer fazer barbaridade, aí não dá. Aí, infelizmente, o pessoal tá muito indelicado hoje em dia. Sobre esse caso que a Nandinha falou, né? Esses casos, né? Em novembro de 78, um corpo de Mary Lou Arruda foi encontrado amarrado em uma árvore, né? Que ela era moradora da cidade Heinehan. Ela era uma líder de torcida aí, que foi sequestrada por James M. Cutter. Ele morreu na cadeia anos depois, né? 40 anos depois, onde cumpria a pena de prisão perpétua, né? Nos anos 80, teve vários outros assassinatos nas redondezas, né? Inclusive a suposta prática de rituais satânicos, né? Clareiras com manchas de sangue, carcaças de animais posicionadas de forma suspeita, coisas assim, né? Ou pode ser só um churrasco também, né? Que o pessoal é meio pinel com essa história aí de satanismo. Mas, enfim, né? Quem sou eu pra falar o contrário também, né? O parque teria sido também palco de mais outros 3 assassinatos, né? Em 87, um homem sem teto que vagava pela floresta foi confundido com um policial à paisana e foi morto. Em 2001, o corpo baleado de 2 homens foram encontrados na estrada de Bell Rock, que serpenteia, né, as árvores na mata. Há também relatos de episódios de agressão, né, praticados por várias pessoas, né, na década de 90. Outro incidente bastante insólito foi que em 2006 foram relatados bandos de cães selvagens que teriam atacado visitantes e um emu vagando pelo bosque. Em 2016, foram encontrados finos cabos de aço amarrados em uma árvore a outra nas trilhas da floresta, numa tentativa de machucar motoristas de motocicleta off-road. Olha que doido, a galera vai lá só pra fazer maldade, né, cara? Que sacanagem.
Terra de ninguém. Lembra muito Cambiri aqui, né, Keller? Cambiri é um bairro aqui também rural ali. Ferrar e Suzano na divisa, que é lugar de desova de corpo, assassinato, rola umas paradas assim lá.
Supostamente, vocês que estão ali, né? Supostamente. Porque o louco do Cambiri é que você tem acesso pra qualquer lugar, cara. Você consegue acessar Mauá, você consegue acessar a Zona Leste, você consegue acessar o Teco Suzano pra dar na praia, tá ligado?
É um entroncamento, né?
É, ele é um grande entroncamento, assim. E tem muito disso, porque é distante de tudo, não pega sinal direito. Se tiver chamada policial pra ir pra lá, a polícia finge que não viu. Tem uma. Supostamente, não tô dizendo que aconteça. Amigos policiais, calma, sossego aí. Então essas coisas podem acontecer. É bem louco essas questões. A gente pode até falar uma hora, fica aí com uma dica de pauta, pra essas panes sociais que dá quando você tá meio isolado, tá ligado? Que, tipo, o cara mete iluminado, manja. Não tem ninguém aqui, os caras fazem o que quer ali.
Também tem o rolê da privacidade, né? Essa galera do ritual, por exemplo, né? Deve ter gente que vai fazer mesmo práticas mágicas, né? Eu não sei como é que chama o zebó das outras pessoas que trabalham com magia, que vão vão fazer as oferendas e tal. E assim como assassina, essa pessoa também quer privacidade, né? Então é natural que ela vá pro meio da floresta.
Tal qual o assassino?
Pois é.
A gente tem também a floresta de Iping, na Inglaterra, né? Que, enfim, né? É uma mata antiga de 2.400 hectares que é situado no condado de Essex, na Grande Londres, Inglaterra. E o local desperta bastante interesse nas pessoas, né? Tem diversos relatos de aparições fantasmagóricas, principalmente por causa do passado do local, né? Que foi marcado por violência, né? Já serviu de esconderijo para grupos criminosos, né? Como a gangue de salteadores lideradas pelo Richard Turpin. Por volta de 1730, né? Então é uma floresta que ela é bem antiga mesmo, né? O bando assaltaria os viajantes naquela região, enfim, né? Até o grupo ter sido desmantelado pelas autoridades, né?
Deixa eu só levantar uma parada, André, assim, quando chama de mata antiga, né, de uma floresta antiga, é porque ela foi parte dos King's Woods, né, aquelas florestas que você não podia tocar porque ele era propriedade real. Então você não podia cortar árvores, você não podia construir casas, você não podia fazer várias paradas na região. Então era uma forma de, abre aspas, preservar, especialmente para caça real, normalmente era utilizado. Então ela sempre foi bastante intocada. Como se você mantesse mata virgem mesmo, mata nativa, sem ter reflorestamento, sem ter os baobá lá ressuscitando a floresta. Uma floresta pura. Então, por isso vai ter também muita história mística, né, ali. Primeiro que Inglaterra, né? Os rolês que você vai ter sobre fadas, todo esse rolê que a gente conhece hoje, vem muito dali, né? Então, acaba sendo um reduto para essas questões, né? Por exemplo, algumas das histórias que você tem muito é que você ouviria e até veria vultos de pessoas cavalgando, caçando, tambores e soldados marchando por ali, né? Teria todas essas questões, assim, naquela região também.
O pessoal aqui no chat da live tá falando sobre acampamento, Mundo Freak e tal. Eu já falei aqui, gente, acampar com ouvinte, essa galera que a gente, que nos conhece, a gente não conhece. Assim, porra, vocês acabaram de ver que as pessoas, o Kelly falando que as pessoas piram e tal, aquela coisa. Acampar com gente conhecida é esquisito pra caralho, maluco. É esquisito.
Eu lhe garanto, cai dentro, seus otários.
Eita! Mas é um lance muito esquisito, né? Porque tem gente doida aí. Não, vambora e tal. Acha que tem certas liberdades, que tá no mato, aquela coisa toda. É complicado. Não é bem assim. Vamos que vamos.
Não me coloque numa situação de eu vou ter que cometer um crime contra você. Porque você é otário. Por favor.
Uma coisa, né? É viajar pra cidade turística, hotel e pousada.
Ah, outra isso
coisa,
é legal, hein?
Outra coisa é você ir pro meio do mato a semana, afastado quilômetros da cidade mais próxima. Isso aí já é mais complicado, né?
Cagar no mato, gente, vocês não aguentam. Que isso, tô falando não. Aí, mas quero ver. Cagar no mato é chato.
Carregar uma pazinha pra cavar.
O rolê de acampamento é foda, que tem gente que simplesmente não faz nada. E é trampo pra caralho, velho. Tem trampo pra fazer, trampo braçal pra fazer. Exato. E a galera fica ali sentada esperando ser servida, né?
A Juliana falou fazer uma campa dentro. Tipo, no espaço da São Paulo Expo, tá ligado? É um negócio pra caralho.
Acampar no meio do estádio de futebol, né? É grama, é natureza, tem bastante grama aqui.
Vou fazer no IMB.
Aí o Andrei vai, certeza.
Eu vou.
Aí vai, o iFood aparece, a polícia tá perto, a energia elétrica.
Eu sou hoje a favor de o iFood aparece, bicho. Se não for aparecer, não, nem perco meu tempo. Nem chama, não. Cara, passa um perrengue, bicho. Já vencemos a natureza, já. Já nos sobressaímos, já. Não precisamos voltar pra ela. Não retorne ao macaco. Vamos pra outro lugar. Os dois lugares estão embargados. Pra frente e pra trás. Vamos lá, gente. Cara, essa floresta, ela é ainda mais antiga do que a gente tá falando aqui, né? É claro que, obviamente, né? Se a floresta ainda tá lá, quer dizer porque ninguém mexeu. Então, ela é bem antiga, óbvio, né? Mas eu falo que, assim, as histórias, né? Como o próprio Keller citou, vai até antes do reino inglês, né? Isso aí, essa região remonta à disputa do Império Romano com a Grã-Bretanha, né? Antes de se tornar Grã-Bretanha, até, né? Então, assim, é de fato uma região cheia de história. Há barulhos de tambores, né, de soldados marchando, que às vezes algumas pessoas comentam, né. Enfim, né, também a floresta foi palco de inúmeros crimes, né, desde muitos anos, né, principalmente no século XX, eu acho que é quando começa a se registrar maior, né. Aquele bandidão lá que eu tinha comentado no início da apresentação dessa floresta, ele teria sido enforcado nela, inclusive, né. Dizem que você consegue se encontrar com o fantasma dele ainda, né. E, cara, e os crimes são vários, né, você vai ter desde dos assassinatos comuns, né, até roubos, feminicídio, você tem aí uma série de golpe, assalto, tem de tudo aqui, né?
Suicídio também, né?
Isso, né? Por aí, né?
Aquela floresta do Japão, não sei se, não lembro se tá aqui na pauta, mas é a floresta de suicidas, né? O pessoal vai muito...
Aokigahara. A gente já gravou sobre ela, né? A gente não vai citar aqui, porque a gente já tem, há pouquíssimo tempo, aliás, né? Que a gente comenta bastante sobre como é e tal. O que é interessante de curioso, né? Mas é uma realidade muito, muito chata, né?
Esse rolê que o Keller tinha falado, né? De pessoas que frequentam essa floresta e outras, né? E que vem ainda pessoas caçando, barulho de tambor, barulho de cavalo. A minha mãe relata muito isso com as experiências dela, né? Minha mãe é uma pessoa do mato. Ela chama isso de memória da floresta. É como se a floresta tivesse gravado isso, sabe? Na memória dela, e ela ficasse reproduzindo como um cinema mesmo, essas imagens ali, esses fragmentos de memória, né? Da floresta, de coisas que já aconteceram ali.
Eu já ouvi uma linha muito parecida com essa, de alguns locais. Não só por floresta, mas local onde você tem um acúmulo de vida muito forte, né? Seria isso, por exemplo, metade daquelas aparições em escola, em hospital, é porque muito fluxo de pessoa e blá, 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 blá. É uma das histórias que vai. Mas mamãe Ananda é sempre muito sábia.
Mames, beijo, mames.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Vocês têm alguma outra história de floresta pra compartilhar?
Cara, eu só vou ter regionais daqui mesmo.
Ué, conte.
É isso que a gente quer, Nanda. É regional mesmo. Quero, a gente quer experiência pessoal.
Eu tenho uma. Eu não vou falar o lugar, porque eu não sei se pode citar especificamente. Mas é aqui próxima também. É aqui em São Paulo. Ela abrigou um grupo, durante a ditadura militar, no espaço da floresta, um grupinho que tentou fazer tipo uma sociedade alternativa, tá ligado? Espiritual, no topo, assim. Há um tempo atrás eu conheci um mano que tava namorando uma mina que foi descendente de um dos líderes do lugar. E ele me levou pra dar o rolê lá pra cima, eu e um amigo. Foi outro rolê louco, assim. Conhecemos o cara levou pro meio do mato e a gente foi. E aí você via uma parte do lugar, do espaço, assim, alguns vestígios de estrutura, né? E uma pia batismal, todo um espaço que a galera tentou. E tinha todo um truque da galera também, de construir as casas e as coisas embaixo das árvores que tinha uma copa mais larga, por medo dos helicópteros da ditadura militar, de avião que passasse por cima, que pudesse ver aquele lugar, né? Então tinha todos uns cuidados específicos, assim. Aí acharam uma árvore que a mina tinha plantado, tinha alguns casebres que eram construídos ali também, tudo com muita simplicidade, mas era a ideia de construir um retiro espiritual lá pra dentro, aqui próximo. Isso é uma coisa tão, tão doida que você, quando eu vi, falei, porra, mas aqui, e tem tanta história desse tipo no lugar, que é muito louco também.
Muita mesmo, aqui na região tem bastante. A região onde hoje fica o Shopping Suzano, que antigamente era uma floresta, né, de eucalipto, já modificada, né, já não era uma mata nativa. Minha mãe cresceu ali, naquele lugar, e ela conta muitas histórias de soldados mesmo, caminhando. Muita gente via soldados caminhando, muita gente ouvia cavalaria, e quando ia abrir a porta de casa pra ver, só ouvia os sons dos cavalos, e não via os cavalos, ouvia cortejo fúnebre também, mas também não viam as pessoas, né? Quando as pessoas ouviam os barulhos, iam pra rua ver e não via nada. Outra história interessante aqui da região é de Mogi das Cruzes, distrito de Jundiapeba, que na década de 20 abrigou uma colônia pra tratar os leprosos, né?
Sim, perto da represa, né?
Isso, nessa época ainda chamavam os leprosos de leprosos, que hoje é pejorativo, né? A gente prefere se referir como hanseníase. E o governo estadual fomentou várias colônias aqui no estado de São Paulo, uma delas aí em Mogi das Cruzes, que essa colônia Santo Ângelo, e lá eles tinham um cemitério próprio, né, pra enterrar essas pessoas. Eu nem lembro agora o nome do cemitério, vou dar uma checada.
Tá lá ainda.
Então, e aí tem umas histórias envolvendo esse cemitério, que tá lá, tá abandonado, tipo, a floresta já tomou conta, o mato já tomou conta, e muitas pessoas também relatam que vem gente vagando ali, ouvem barulhos estranhos.
Eu passei ali recentemente, alguém deu uma tomada de conta, sabe? Tava fechado, tava vandalizado pra caramba, tinha túmulo aberto, tá meio bizarro. E outra questão é que foi construído nos últimos anos, assim, acho que coisa de 10 anos, foi feita uma grande rua que corta o espaço de onde era o hospital, né?
É a rua que dá acesso ao hospital?
Exato, tem a rua que dá acesso ao hospital de um lado e do outro ficou o cemitério. Ela passa bem no meio, assim, agora uma rua, então acabou aumentando o fluxo de pessoas na região. Mas recentemente tá mais cuidado. Passei lá recentemente.
A galera tava violando o túmulo lá, né?
Pra caramba, pra caramba. Você podia pegar pedaços de ossos ali, sem problema. Tinha vários góticos utilizando o lugar como um local de festa. Você via lá umas garrafinhas de vinho, tinha uns trampos colocados ali também.
Aqui em Belford Roxo tem, assim, duas histórias. Uma eu não acredito, mas era contada pela bisavó de um amigo meu, que era do irmão lobisomem, que ele subia uma dos morros aqui próximo. E foi que nem filme, ele sabia na noite de lua cheia e subia e se prendia lá em cima pra não fazer nada. E a galera escutava uivos à noite, aquela coisa toda, e falava que era o irmão dela. Eu era muito criança, então não lembro. Mas ela fala isso, que o irmão dela até depois faleceu, né, de fatos violentos. Mas ela dizia que o irmão dela era lobisomem. E uma outra, que essa é mais tensa, porque próximo de onde eu moro, tem um local que é chamado de Bayer, que era onde tinha a fábrica da Bayer hoje em dia. Não é mais só a Bayer, tem um conjunto de petroquímicas ali, produtoras de produtos químicos. Mas bem próximo tem um entroncamento, e se você ignorar a pista e seguir pelo mato nesse entroncamento, alguns metros, sei lá, uns 100 metros para dentro do mato, você encontra um local com antigas estruturas. Isso aqui é sério, é Belford Roxo. E essa antiga estrutura era de uma senzala de 200 anos atrás, algo do tipo. E a galera fala que periodicamente, hoje em dia não escuto tanto mais isso, mas quando eu era mais novo, pouco tempo mais novo, assim, 10 anos atrás, 15 anos atrás, o pessoal costumava passar ali e falava que via. Final da tarde, né? Porque se fosse muito, muito de noite, não tinha iluminação nenhuma. Então, se vê alguma coisa, só se você tivesse visão de gato. Mas final da tarde, né? O sol já se escondendo, o pessoal via pessoas no mato, com sem camisa, com aquela roupa bem simples, né? Todo e a descrição é toda de como se fossem escravos, né? Como se fossem negros cativos andando por ali. O pessoal falou: não, aquilo ali é lugar, ali é assombrado, não vai pra lá não, que ali é estranho. E é também um local, por exemplo, ali as redondezas, onde o pessoal usa pra desovar corpos, né? Então você tem essa, como o Kelly falou antes, então essa mistura de o local é um pouco assombrado, porque tem toda essa carga de energia extremamente negativa da escravidão e senzala e tal. E as pessoas ainda vão lá e jogam corpos no local, porque é um local ermo, que só passa uma estrada indo, outra vindo, e ninguém mora ali, só tem uma conjunto de fábricas que ninguém fica ali à noite e tal. Então é um local bem tenso, é um local bem sinistro.
Doido, mano, doido. Aqui perto de onde eu moro também tem um caminho, tem um lugar chamado Estrada da Servidão, tem esse nome não à toa, né, era pra onde subia as pessoas escravizadas de Santos, né? Eles vinham aqui pra região central. A ideia era distribuído pra São Paulo, pra suas vidas de infortúnio e futuro. E tem um lugar que é um sítiozinho, e logo na frente, assim, bem na entrada, próximo da pista principal, você tem um casebre antigo que ele é uma senzala. Você vê o espaço pequeno pra não dar pra uma pessoa passar, portão forte, tinha os grilhões ali. Era. A gente conseguia visitar, eu cheguei a levar aluno lá, a gente conseguia visitar até uns anos atrás. Aí eu acho que a filha do proprietário que entendeu que se eles tinham uma senzala dentro de casa, provavelmente a família deles era uma família de ou comerciantes, ou fazia ponto, ou passava pano pra escravidão. E aí eu acho que alguém jogou na cara e eles chegaram à conclusão de que não querem ficar famosos na região por causa disso. E aí proibiram o acesso e meio que o lugar fica lá só de enfeite agora. Mas a história sabe. Você pode tentar esquecer, mas a gente sabe.
História sabe, história lembra.
Isso aí, gente.
Inclusive, o mato é onde muita gente que vai, como a gente já gravou em outros programas, muita gente vai usar pra ver pesquisas ufológicas. Porque o isolamento faz você ver coisas, pro bem e pro mal. Seja, aí vai do jeito que você interpreta o UFO, né?
Não só isolamento.
Aquele abraço pro Catena.
Né? Muita gente vai pra essa região erma porque é mais fácil, seja pela iluminação da cidade ausente, então você consegue ter uma conexão. Se você é da ufologia espiritual, você tem uma conexão maior com o ser, com o outro mundo, e nem que esse mundo seja fora da Terra. Então, fica o recado.
Cogumelos são opcionais, hein? Lembre-se disso.
Fumo, cogumelo e balinha são opcionais.
E tenha um respeito pelo mato, né? Peçam licença aí pra entrar no mato.
Porra, por favor.
É isso que a Nanda falou, acho que é interessante que tinha uma lenda, talvez assim, que a galera dizia que quando você ia entrar no mato à noite, você tem que pedir licença verbalmente. Você tinha que chegar, falar licença pra entrar no mato, por exemplo, ah, caraca, vou dar um mijão no mato. A galera jogando bola assim no campinho, aí o campinho aqui próximo de casa, tudo cercado de mato, né? Aquela florestinha e tal. Aí a galera ia pra dentro do mato pegar a bola ou pra mijar. O pessoal falou, não, tem que... Ó, tá ficando de noite. Tem que pedir licença pra entrar. Senão você apanha. Aí a gente fala... apanha, e nego foi lá, que tomava chicotado, olhava pro lado, não via nada, e falava, então...
Tem isso de se perder no mato, né, sempre pedir verdade. A Nanda lembrou de uma coisa bem, bem comum, e é uma coisa que meio que a gente faz automaticamente, né, você entra, fala, ok, vambora, isso aí, obrigado, que da hora, foi mal.
Tirar coisa do mato sem deixar nada em troca ali também, né, rolar uma barganha ali com o mato.
Tem isso. E deixar em troca não é deixar uma garrafa pet, tá, ô, seu maldito. Se quer fazer uma coisa legal, leve as garrafas pet se encontrar embora.
A sua troca é limpar ali. Não levou nada? Dá uma limpeza que já tá ajudando, talvez. Tire férias, vá pro mato e, segundo alguns conhecidos meus aí, use algumas drogas. Você vai...
Lembrando que o Mundo Freak, ele não recomenda o uso recreativo de drogas ilícitas. A gente é contra, não pode.
Mas pode ser droga de farmácia, vai no médico, de repente. Não é isso que eu tô falando, mas pode ser.
E também entre preparado, tá? Se você for pra qualquer mato, tenha o mínimo de conhecimento sobre primeiros socorros e como lidar neste ambiente inóspito.
Vegetação local, vai sair comendo coisa que você não conhece.
Mas o mato aqui era pra ir pra uma pousada num local que tem atendimento e telefone, tá? Não era necessariamente.
Porra, mas aí eu quero também, vambora nisso aí.
Porra, mas aí...
Cadê a vacina?
Bota aqui.
A Milena aqui no chat falou assim, coloca umas plantas na sala, apaga a luz e finge que tá no mato. Aí, ó, é umas também. Você... Criança de condomínio, você que mora aí num prédio.
Deixa a janela aberta pra entrar uns pernilongos, mosquitos, né? Dá uma ambiência.
Aí é complicado, aí... É...
Vai lá no YouTube, coloca 10 horas de som de floresta.
É o meu contato com floresta ultimamente, é isso aí.
Cara, morar em apartamento nesse período deve estar sendo difícil. Eu moro num quintal, ainda bem que minha casa tem um quintal adequado, grande, dá pra andar de bicicleta, dá pra entrar no mato, sair do mato.
Rapaz, você mora na onde, velho? Dá pra andar de bicicleta?
É, meu quintal é grande, tem garagem, tem parte aberta, tem parte com...
Mora no Ibirapuera, né?
É que a gente não sabe, mas o Rafael, ele é sem teto, né?
É morador de rua, né? É isso que é mais fácil.
Tem a goiadeira, tem matagal. Aqui em casa o mato cresceu, tá maior do que eu, o mato. Quando for maior do que eu, é literal, tá? O mato tá muito grande. Se eu entrar, não sei se eu saio.
A pandemia não impede que você faça a higiene do seu local aí não, tá, Rafael?
Ah, faz. Eu tenho preguiça. Prefiro pagar alguém pra fazer. Entendeu? Mas viver em apartamento, cara, deve ser muito complicado, porque é parede, elevador, escada, parede, é complicado, né?
Olha a cara do Andrade que tá achando complicado alguma coisa. O bicho tá adorando, cara.
Pra mim seria complicado, Rafael. O Andrei tá no paraíso.
Mas aí que tá, Nanda. Você e o Kelly como conhecedores muito, muito maiores do que eu
como selvagens.
Do sobrenatural e da energia da alma e do corpo, o Andrei pode não estar achando que falta isso pra ele. Mas ele tá descapacitado. Ele está sem energia extra porque ele não tem mais o contato com a natureza.
Eu gosto que vocês estão há meia hora falando de mim as coisas que eu deveria achar. Obrigado, gente. Eu gosto muito de
mas,
vocês.
Mas, Andrei, às vezes tem que te falar o que você acha que não sabe. Ou você acha que sabe, mas não sabe na verdade. Porque às vezes... Exato, é isso que falta. Chegar e falar assim, Andrei, você parece bem, mas o que te falta é a energia da natureza. Uma praia, uma floresta, uma montanha.
É um coach da natureza, o Rafael, né?
Porra, meu Deus do céu, me paguem. Eu tenho muito mais besteira pra falar além disso.
E chegamos então ao final de mais um episódio no meu queridíssimo podcast. Muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui, pra você que tá aqui na live, pra você que tá escutando esse episódio aí no feed do seu Spotify. E é aquilo, não olhem para trás.
Hey, it's Kate Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Ô, oh, a gente nem falou do... Você que tá ouvindo a gente, gosta de tema de floresta, vai lá ver o nosso parceiro de um resgate, de um cara de resgate.
É cúmplice de um resgate o nome.
Puxa! Nosso cúmplice de um resgate. Que é o nome interno do nosso audiodrama.
Eu quero saber
do
o
contos
seguinte,
de um cara de resgate.
Vocês já estão trabalhando na produção deste ano? Já sabem qual vai ser o tema?
Ao André. A gente sabe que vai ter uma produção, só isso.
Eu gostaria de falar, Rafael, que isso não é da sua conta.
Com toda certeza.
Mas você vai ser o primeiro a saber junto com todos os outros ouvintes. Quando eu tiver saindo, tá bom?
Tá vendo, né, público? Gente... É assim que o André me trata. É assim, você não te interessa, filha da puta. É assim. Inclusive, apareceu coisa no Twitter recente ou foi no Facebook que eu vi sobre o carro da Tesla parado do lado do cemitério. Vocês viram esse vídeo? Do cara parado, é o carro da Tesla, ela tem o detector de presença. Aí tu olhava no detector de presença, aparecia pessoas, uma ou duas pessoas andando, tipo, andando, sumia, aparecia andando de novo. Aí a câmera do cara filmava o detector, aí olhava pra tela, não tinha ninguém no cemitério, tava vazio. Aí tu, caralho, o detector tá pegando pessoas que não existem. Ou existem, né? Vai saber. Quatro pessoas só gravando, não tô acostumado com pouca gente assim, não. Geralmente tem cinco ou seis. Eu não disse que era aqui, eu disse que geralmente quando eu...
Ai, passe cobiçado em todos os lugares, onipresença do podcast. Pequeno cristal disputado, gravador das multidões.
Quem me dera. É. O pessoal reclama comigo que eu participo de pouco Mundo Frio, que eu falo, mas gente, tem que falar com o André e com a Iri, não é comigo não, não sou eu.
Com a Nanda agora, não. Agora o povo não sabe, mas quem marca aí é a Nandinha, ó.
Mas o poder de decisão de quem vai gravar não é comigo não, é com o Boss aí, ó.
É só tirar da mão dele.
Eu vou ter que tirar meu corpo fora também, tá todo mundo tirando? Né?
Mas você é a última pessoa que sobra. Quando
eu
todo mundo tira o corpo.
Sai os nomes.
Caraca, são as runas, meu Deus do céu. A vida do André tá nas runas agora. É, depende delas.
Sim, que as ondas de som se propagam, aí, inclusive.
Não, porque tem microfone que ajusta automaticamente, gente.
Desculpa, não cheguei no escral ainda. Estão trabalhando pra isso.
Tá bom, cravo, calem a boca, calem a boca, vou começar aqui. Desde a aurora...
Gostei da sua caneca.
Hoje vai ser foda, hein? Se prepara aí, ouvintes.
Domingão,
é hoje,
né?
Hein?
Vai lá, Andrei. Vambora, Andrei. Porra, vambora. Marcou 4 horas, 4:15. O negócio não começou ainda.
É, não, eu vou esperar mais um pouquinho até dar o tempo de você não estar participando mais.
Cara ruim.
Gente, fiquem quietos. Acabou.
Mundofreak.com.br